mostra da atuação de grupos organizados de extrema-direita nos últimos meses. A ação destes grupos está a crescer, a ganhar espaço e conforto, porque o discurso racista e de ódio que os legitima está a acontecer aqui e a crescer aqui na Assembleia da República, nomeadamente pela bancada do Chega. O Razi...
Certo. Eu estou atento, e estou atento ao que, embora seja difícil estar sempre atento a tudo aquilo que se passa, eu faço o esforço nesse sentido. E também faço o esforço para distinguir aquilo que é uma acusação direta a alguém, ou aquilo que são referências ao discurso, às ideias, e que são contraditadas no debate parlamentar, como deve ser feito. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz
favor. O Razi falava nesta ameaça, identificava, alertava para a radicalização de jovens de extrema-direita nas redes sociais, mas esse capítulo desapareceu. E a minha pergunta, Sra. Ministra, é porquê? Porque é que o Governo desvalorizou esta ameaça da extrema-direita, que está refletida em todos os dados que são disponíveis?
Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, bem-vinda a esta casa. Eu não posso deixar passar em claro o que disse a Sra. Deputada Mariana Mortágua e queria só dizer uma coisa, quero agradecer, porque finalmente o Bloco de Esquerda acordou para as agressões que foram vítimas políticos desta casa, democraticamente eleitos, como foram os deputados do Chega, agredidos numa manifestação feita pelo Bloco de Esquerda e pelo LIVRE. E, portanto, Sra. Deputada Mariana Mortágua, tenho que lhe agradecer isso também. Seria bom também ter dito isso quando esta bancada, quando estes deputados, quando este líder político foi também agredido e cuspido por elementos da comunidade cigana, também patrocinados pelo Bloco de Esquerda. Seria bom a Sra. Deputada ter visto isso também. Sra. Ministra, eu não vou dar para este peditório do extremismo, porque nós sabemos que o extremismo, quando vem da direita, é mau, são todos os bandidos. O extremismo, quando vem da esquerda, ai, é o extremismo bom. É o extremismo dos cravos vermelhos a acenar, das manifestações de braço dado, é esse. Das ocupações, dos ocupas, aqueles também tão protegidos pelo Bloco de Esquerda e pelo LIVRE. Aliás, temos este exemplo nesta Assembleia da República, quando o LIVRE ocupa também a bancada do Partido Socialista e lugares do Partido Socialista. Connosco, bandidos serão sempre bandidos. Esta é que é a diferença deste grupo parlamentar para os outros grupos parlamentares. Senhora Ministra, sei que este relatório não é seu, mas é preocupante. É preocupante porque aumenta a criminalidade violenta e está refletido nesses números do relatório. A pergunta que eu lhe faço é muito simples. Falou nas forças de segurança, mas aquilo que nós temos que perceber é o que é que este Governo vai dar mais às forças de segurança. Nós sabemos que a carreira continua sem ser atrativa. Nós sabemos que os salários são baixos. Nós sabemos que não têm condições de trabalho, particularmente aqueles polícias e militares GNR que estão deslocados. O que é que este Governo vai fazer em relação a isso? Depois, aumentou também o número de presos e das agressões dos presos aos guardas prisionais. Sra. Ministra, também é importante nós percebermos e articular entre o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Justiça o que é que vão fazer também em relação a isso. É que agora a comunicação social, que dizia que Portugal era o país mais seguro do mundo, agora deixámos de ser um país mais seguro do mundo. Agora, segundo a comunicação social, somos o país mais pacífico do mundo. Ou seja, já mudaram também o discurso. Não somos os mais seguros, somos os mais pacíficos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Sousa Real, 1 minuto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Ministra, desejando democraticamente votos de um bom mandato. Perdoe-me só porque eu não resisto aqui a um dos comentários que foi feito, é que comparar, ocupar bancadas com aquilo que são os atos extremistas e ilegais de quem ameaça a vida, a integridade sexual de mulheres que inclusivamente estão na política ou que dizem que as nossas cabeças estavam bem, eram nos postos da Avenida da República, é de uma profunda irresponsabilidade. Mas, Sra. Ministra, voltando àquilo que nos traz aqui hoje, há uma explicação que não convence. Dizer que sai do capítulo do Razi as organizações de extrema-direita porque estavam a ser investigadas a sua atividade criminal, isto seria o mesmo que retirarmos, por exemplo, a investigação ao tráfico de droga, que também é sistematicamente investigado, por essa mesma razão. E, portanto, gostaríamos que esclarecesse aqui hoje, em nome do Governo, o porquê de, efetivamente, termos deixado de fora um capítulo tão importante, tendo em conta até o impacto que está a ter esta atividade nas ameaças às mulheres, aos direitos das mulheres, em particular nas redes sociais, com ameaças de violação, partilha não consentida de imagens de cariz sexual e também de recuos naquilo que são os seus direitos. Uma palavra final também para algo que está no RASI, falam de mais de 3 mil denúncias em relação aos crimes contra animais e, tendo em conta a sua experiência, se concorda com os recuos que o Governo tem promovido nestas políticas, porque precisamos de mais formação e mais...
Obrigado. Sr. Deputado Rui Rocha, Iniciativa Liberal, entrou no prolongamento o pedido, mas faz favor. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, dar-lhe as boas-vindas a esta função e desejar-lhe as maiores felicidades, porque serão também as suas felicidades, serão as dos portugueses. Há um tema que nos tem preocupado. O RASI está hoje em discussão. Nós entendemos que é benéfico para a discussão que haja dados. Quanto mais dados nós tivermos, enquanto decisores e legisladores, mais útil é para todos nós a discussão. E, portanto, nós na legislatura anterior tínhamos já feito um projeto de resolução que veio a ser aprovado para incluir dados como sexo, a idade, a nacionalidade no RASI. Tivemos aqui, num debate quinzenal, a anuência do Sr. Primeiro-Ministro a esta matéria. De facto, o projeto de resolução veio a ser aprovado, mas depois, com a dissolução da Assembleia da República, a questão coloca-se outra vez. Não foi possível ainda neste RASI incluir esses dados. Nós entramos ainda ontem, a Iniciativa Liberal, com um projeto de resolução no mesmo sentido. Eu gostaria, todavia, de ouvir a Senhora Ministra relativamente a esta matéria e sobre se considera ou não que a existência destes dados adicionais e outros, eventualmente, ajudam ou não à discussão e aos decisores e legisladores na sua atividade. Muito obrigado.
Obrigado. Agora sim, Sra. Ministra, 1 minuto e 39 segundos com a capacidade de síntese que lhe é reconhecida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito obrigada por todas as perguntas e pelos votos de felicidade. Agradeço muito. Sr. Deputado Pedro Pinto, eu não vejo grande diferença entre, ou melhor, de elogios entre segurança e paz. Um país pacífico é bom que seja também um país seguro. E aí, noutro ponto, também não concordarei consigo, se me permite, Sr. Tado, com todo o respeito, de que o relatório não é meu. Realmente eu não colaborei na metodologia da sua feitura, mas pelos deveres que assumi com o juramento de lealdade que fiz quando tomei posse, tenho de o apresentar como meu. Ora bem, este ponto... tem que ver com a questão que me foi posta relativamente à elisão de que eu realmente factualmente não acompanhei, à elisão de informação. Tanto quanto percebi, a própria metodologia de feitura do relatório implicou factualmente isto. Agora, o que me parece muito importante é que todos esses dados que aí eram mencionados foram monitorizados e continuam a ser monitorizados pelas nossas instituições, nomeadamente pela Polícia Judiciária. E, portanto, a mim parece muito, muito mais importante que essa monitorização continue do que sabermos o que foi elidido ou não elidido no modus faciendi de um relatório que implica contributo de todos os órgãos de polícia criminal. Finalmente, quanto a uma questão central que me foi posta quanto à identificação de dados adicionais, Sr. Deputado Rui Rocha, tenho quanto a essa matéria, confesso que ainda não tenho sobre isso uma posição fechada. Em primeiro lugar, considero que toda a informação adicional que possa contribuir para um melhor conhecimento factual da nossa realidade é importante. No entanto, esse conhecimento já é dos órgãos de operação criminal. E uma coisa é saber que extensão e que grau de pormenorização deve ter um relatório como este, que é um relatório a ser apresentado a toda a comunidade nacional. E qual é o grau de desenvolvimento que ele deve ter? Eu não tenho sobre isso uma posição fechada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Para uma intervenção está inscrito o Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro. Sra. Ministra, também lhe desejo felicidades, Sras. E Srs. Deputados. Nós temos hoje a oportunidade de confrontar o Governo das percepções de segurança com a realidade dos dados e das prioridades. E analisando este relatório anual de segurança interna, fica muito claro o desfasamento entre as narrativas e a realidade. A criminalidade geral desceu 4,6%, em Lisboa desceu 7,6%, a criminalidade grave 1,8%, no Distrito de Setúbal desceu a criminalidade geral 5,1% e a grave 6,3%. E estes dados desmentem a tese do aumento da criminalidade no nosso país. Percebi a tentativa que o Governo fez de colher os louros do trabalho destes dados, mas a verdade é que o Governo só entrou em funções a meio do ano. Quer isto dizer que nós somos um país sem crime? Obviamente que não, como nenhum país é. E se é verdade que a criminalidade a nível nacional, a criminalidade violenta e grave subiu 2,3%, também é verdade que ela ainda está abaixo dos números de criminalidade pré-pandemia. E olhemos para os dados que são preocupantes. Em 2024, o número de homicídios no nosso país desceu, mas 25% desses homicídios são em contexto de violência doméstica. O crime, que aliás, o crime com maior expressão no nosso país, 26 mil participações. E os crimes de violação também aumentaram. No entanto, não foi o combate à violência de género que abriu telejornais e teve honras de conferências de imprensa do Primeiro-Ministro. Senhoras e senhores deputados, está também na hora de nós deixarmos de enfiar a cabeça na areia relativamente à propagação dos discursos de ódio no nosso país e da violência dos grupos de extrema-direita e nacionalistas. Senhor deputado Pedro Pinto, não precisa ter medo dos cravos, porque os cravos não lhe vão fazer mal. Quanto muito vai ter alergia. Já a violência da extrema-direita no nosso país já matou e continua a atacar pessoas. E esta não é, nem deve ser uma discussão acerca de capítulos, porque essa discussão só nos desvia do essencial. Já há vários anos que o RASI alerta para a atividade destes grupos terroristas de extrema-direita no nosso país, que estão a crescer, e para a necessidade imperiosa de nós impedirmos a radicalização de jovens, cada vez mais jovens, e sobretudo no meio digital. No entanto, nós soubemos há dias que a Comissão Europeia anunciou que referenciou Portugal por incumprimento do regulamento relativo ao combate à difusão de conteúdos terroristas em linha. E temos também de agir decisivamente relativamente à infiltração da extrema-direita terrorista nas nossas forças de segurança. Senhora Ministra, não há nada que ponha mais em causa o bom nome e a confiança nas forças policiais do que a inação do Governo, de sucessivos governos, relativamente a estas ameaças que as notícias dos últimos dias deixaram muito claras. E, portanto, são já vários os ministros da Administração Interna que não enfrentam este problema. A sua antecessora também prometeu e disse-nos que iria separar a fruta podre e nós não vimos nada acontecer. Senhora Ministra, os resultados estão cada vez mais à vista e a pergunta que eu tinha para a Senhora Ministra é se a Senhora Ministra vai ser diferente. Obrigado.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Senhora Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Só se favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhores e Senhores Deputados. O RASI que debatemos fica marcado pelo que lá esteve, mas deixou de estar. Entre o relatório que saiu da tradicional fuga de informação para a comunicação social e a versão final assumida pelo Governo, caiu o capítulo que se referia à perigosidade das organizações de extrema-direita. O Governo nunca deu qualquer explicação para esta obliteração, mas ela foi feita e está muito longe de ser inócua, tanto mais que poucos dias depois o país assistia a atos violentos praticados por organizações dessa natureza e ao desmantelamento pela Polícia Judiciária de uma organização terrorista de extrema-direita. Entretanto, o RASI mantém redações que estabelecem comparações abusivas entre a extrema-direita e o que quer que se queira considerar de extrema-esquerda, o que é tanto mais grave porquanto se metem nesse embrulho as manifestações pacíficas contra o genocídio do povo palestiniano, contra o racismo ou pela paz. Essas falsas equivalências servem para relativizar os ideais fascistas e nazis de grupos de extrema-direita e os atos de violência recorrentes por eles cometidos e que constituem, esse sim, um grave problema de segurança. Em termos de criminalidade geral, o RASI registra uma descida global, apesar de um aumento da criminalidade violenta, mas ainda assim abaixo de 2014. Os dados da criminalidade violenta são preocupantes, não a desvalorizamos, mas os números divulgados não justificam discursos securitários ao estilo Carlos Moedas e ainda menos as rusgas espetáculo dirigidas contra as comunidades imigrantes, como se os maiores criminosos fossem os trabalhadores que vieram para Portugal à procura de uma vida melhor. A violência doméstica continua a ser um dos crimes mais participados, o que revela que há muito para fazer na prevenção, no combate e na proteção das vítimas. E, mais uma vez, é apontada como essencial a revisão